É sempre uma alegria estar aqui com vocês para poder informar o que acontece conosco na educação. Já de antemão, eu quero pedir desculpas de não ter podido estar aqui durante essa semana, porque nós estivemos lá na UEMP, em curso de capacitação, assim, bem corrido, porque os professores da educação infantil ficaram assim, separados dos professores que não são da educação infantil. Foi uma semana assim, bem intensa, bem forte, né, de palestras muito interessantes. Foi bem gostoso, bem agradável.
A gente sabe, professora, que essas palestras, esses cursos de capacitação são fundamentais para que o professor, depois de estar parado em 2 anos, parado, estou dizendo, dentro da sala, sim, de aula, com o trabalho com o aluno, para que ele possa ter uma injeção de ânimo e estar apto para receber essas crianças que vão chegar com uma vontade grande, né?
É verdade, Oswaldo. E além disso, são essas capacitações, essas horas de estudos que os professores fazem, que faz com que ele possa, ao longo da carreira, somando esses pontos, subindo de nível, conseguindo licença especial, né, ao longo do tempo. Porque sem esse período de estudo, não só esse, viu, Oswaldo? Esse a gente diz que é o fornecido pela secretaria, mas muitos outros estudos que ele faz presencialmente ou não, que conta ponto para que ele possa correr, seguir a carreira, né, mais suave, mais bem preparado.
É, mesmo porque hoje em dia a gente está numa discussão muito grande, aumentar aí para 3.800, 33%, não acredito que vai acontecer isso nos municípios, porque os municípios não vão aguentarem, falar bem a verdade, já ser claro com o professor, os municípios não vão aguentarem. É, o segundo vai ser assinado hoje, né, subindo aí 33%. E acho que praticamente os municípios do país não vão ter gás suficiente para bancar esse salário, não é?
Concordo com você, Oswaldo, embora...
Não, mereça muito mais.
Especialmente pós-pandemia, né, Oswaldo? Porque o trabalho agora vai ser muito intenso. Então, o que a gente tem é assim, assina hoje, tudo bem, vai acontecer essa porcentagem, aí ele vai fazer toda a normativa, essa normativa vai para os deputados federais, aí vem as emendas, aí daqui a alguns meses, acho que a gente já tem assim um parâmetro nacional, né, que não sei se 33, se mais ou menos...
O presidente hoje vai assinar de 33 agora.
E depois assim também, né? Nós da educação cuidamos da educação, né? Aí vem todo o financeiro envolvido atrás,
sim,
disso, toda a fazenda, os prefeitos, né? Porque e se eu falar para você, ó, você pode dar tal coisa, você vai dar se você puder, não é verdade?
E o governo tem que dar o sustento, né? Portanto, para os estados, sim, para os municípios. Então, é aguardar para ver o que é que vai acontecer.
Tem que aguardar, sim. Claro, a gente não perde a esperança, a perspectiva é muito grande. O professor merece, toda a educação merece, mas tem os detalhes pelo caminho.
Tem os trâmites da lei, né?
Exatamente.
E não adianta, você não pode passar, ultrapassar aquele teto,
isso,
aquela coisa,
exatamente,
toda.
Exatamente. A folha, né, Oswaldo? O limite da folha.
Vai ter tanta conversa sobre isso aí ainda.
Ah, vai. O assunto é longo.
Infelizmente. Agora, professor, a situação das nossas escolas. Tem algumas mudanças nas escolas municipais, direção?
Tem,
como é que está?
Teve.
O que mudou?
Teve, assim, alguns diretores com perfis mais especializados, que vêm de encontro com outra unidade, que foram assim convidados a mudar de localidade, mas está tudo certo já, tudo na paz.
O que é que mudamos hoje? A senhora lembra, assim, de cabeça?
Eu lembro. A professora Simone deixou de ser a diretora da Escola Leda e ela passou lá para Maria Alzira, lá ela vai ser coordenadora 40 horas. Uhum. A professora Janete Vilela passou a ser a diretora do Leda, a professora Cidinha Drico passou a ser a diretora do Ormenese. Aí lá no Ormenese a comunidade ficou assim bem entristecida, né, porque a Janete é uma professora acolhedora, envolvente, né, mas a professora Cidinha vai se dar bem lá porque o povo de lá é muito especial. E nós tivemos a professora Regina Roque, que foi lá para o CEMEI Bezerra de Menezes. Nós tivemos a professora Valéria, que assumiu o CEMEI Yorici de Miyoshi, e aí a Aurélia do Yorici de Miyoshi foi lá para a Escola Santa Terezinha. Então, assim, em relação a professores, né, a estrutura, coordenadores, às vezes ainda tem uma ou outra vacância de coordenador que a gente acertando, né, porque o importante é o professor em sala de aula.
Nas escolas, a gente sabe que a Janete, ela teve um trabalho fantástico ali na Santa Terezinha, e hoje ela parte para Leda. Quando ela foi, ela teve
um tempo. Ela esteve um tempo, na Santa Terezinha.
Teve um tempo bom ali, né?
Teve um tempo bom, outrora, né? Uhum. E aí agora ela voltou, foi lá na Escola Ormenese. A saída dela de lá causou, assim, choro, né? Inclusive de criança, né? E a gente chorou junto, digamos assim, né? A gente percebe, chorou junto. Mas chega um tempo, Oswaldo, que aquele perfil daquele professor precisa também ser aproveitado em outra
daquele
unidade.
Daquele profissional, né?
Exatamente, em outra unidade, com outras crianças, com outros pais. Então é somente por isso, né, que acho que... E precisa também um ânimo novo, né, um reavivamento das nossas energias para poder prosseguir.
Situação das nossas creches, professor.
As nossas creches.
Tem alguma mudança? Você já falou daqui da creche, que a gente fala creche antiga, né? O CEMEI.
Então teve essas trocas que eu mencionei, né?
Aqui a CEMEI só teve uma, né?
CEMEI, a Cidinha Drico saiu do CEMEI Bezerra, uhum, e foi para a escola Ricieri Ormenese. E a Aurélia, do Ioricide, e foi para o Santa Terezinha. E a Valéria foi para o Ioricide. Então, então teve, sim. Mas é assim, ó, a secretaria dos CEMEIs é lá dentro da secretaria.
Uhum. Tá? Como é que vai funcionar as creches?
As creches vai funcionar normalmente, os pititico integral, 100%, todo mundo, tudo organizado e ainda em chamamento, serviços gerais, né? O prefeito teve, assim, uma sensibilidade muito grande, né? Porque, Oswaldo, parado 2 anos, os CEMEIs não funcionaram com as crianças pequenas, né, menores de 3 anos. Então, aqueles professores que estavam lá nos CEMEIs, eles correram nas escolas para ajudar, porque não podia fazer regime, não podia fazer contratação de ninguém. Então, foi um tumulto bem grande. Agora, hoje, volta tudo ao a sua origem, né? E além disso, já lançamos o edital do regime suplementar, e hoje de manhã até 11 horas foi o período de recursos, né? Nós tivemos bastante gente na secretaria pedindo esclarecimento, entrando com esses recursos. E agora, no período da tarde, então é a distribuição dessas, porque, ó, o professor foi na sua sala, cada um na sua escola, cada um pegou as suas turmas, mas ainda nós temos e sempre vamos ter, né, turmas que ainda falta o professor, mas resolve-se hoje à tarde ainda.
A situação, por exemplo, pessoal lá do bairro Tabulita, situação do transporte, como é que vai ficar, professora? O que é que vai acontecer lá mesmo? Porque, segundo eles, à tarde não tem transporte e tem as crianças que estudam à tarde, como é que fica?
Olha, Oswaldo, isso é uma particularidade para ser vista particularmente, mas, por lei, não é possível correr um transporte para trazer um aluno num período.
E aí teria que transferir para amanhã, que é o que pediram para ela aqui, né?
Exatamente. Porque não existe uma lei que vá dizer assim, não, a prefeitura ou o Estado junto com a prefeitura, tem que ir lá buscar um aluno a tantos quilômetros, entendeu? Então, existe a vaga, né, a ser procurada em uma outra unidade onde ele possa estudar, num outro período que haja o transporte escolar.
Aquilo diz aqui, né, pedindo para que eu matricule meu filho de manhã, lá no bairro Tabuleta. Porque para você buscar um aluno só
é complicado, né, Oswaldo?
Outra coisa. A Viviane, ela disse que ela é a filha dela está na primeira fila da creche, ela está esperando que ela é a primeira da fila. O que ela pode fazer? Pode procurar direto a professora lá para dar uma...
Direto à secretaria, né, a Suelize, que é a secretária de todos os centros municipais de educação. E agora sim começa a assentar as vagas verdadeiras, né, e o chamamento daqueles que estão na fila de espera. Porque se está na fila de espera, Oswaldo, a criança do ano passado para cá mudou de idade. Se ele mudou de idade, às vezes ele muda até de unidade, né? E aí abre a vaga daqueles.
É que eu estou vendo a criança, ela é pequenininha, né? Pequenininha, então é pititico, como diz o ditado.
É pititico, como diz o ditado,
pelo menos pela foto ali, né? Agora, a situação do Moacir Castanho, antes da gente entrar no protocolo do protocolo de lanche, aquelas coisas todas.
Tá.
É que vai ser. A situação do Moacir Castanho. A gente até falou aqui que vai ser lá na
no Kit Matida,
mas é lógico, é óbvio que a palavra da secretária que é mais importante. Como é que fica essas mudanças?
Então é aquilo que nós já havíamos dito mesmo, como você acabou de mencionar. Então, a escola e o Kit Matida do Bela Vista tornou-se então uma escola integral. E essa escola vai começar lá no SES, tá? Inclusive, essa chuva, né, Oswaldo, atrapalhou bastante. Nossa, causou, quem esperava 50 milímetros, né, de ontem para hoje. Então, causou um transtorno. Mas está sendo tudo preparado para o início, segunda-feira, lá no SES. E caso haja alguma intempérie que impeça... Isso aí o diretor entra em contato direto com o professor. A escola Moacir Castanho não é mais na Unopar. Agora ela vai passar a partir de segunda-feira lá no prédio onde era aí o Kit Matida. Provisoriamente, da mesma maneira que o transporte pegava na Moacir Castanho e levava na Unopar, agora ele vai pegar na Moacir Castanho e levar lá na antiga IUKIT. Aumentou o número de alunos? Aumentou, porque agora é presencialmente, então provavelmente dois ônibus todo dia fará esse transporte desses alunos. E assim, Oswaldo, a previsão é 4 meses, mas eu não gosto dessa previsão certinha, porque eu penso assim, ó, 4 meses de tempo favorável, né, para que possa ocorrer o trâmite certinho da reforma. Então, é isso por enquanto. A gente espera, assim, que já no segundo semestre, todos os alunos do Moacir voltem para casa, porque a empresa já está lá com força total.
Bom, professora, a situação do transporte também na Vila Rural, isso é normal? O pessoal está perguntando.
Normal, tudo normal. Aquelas rotas já foram licitadas, aquelas linhas, tudo direitinho, com uma ou outra exceção, tudo pronto, preparado para começar na segunda-feira. Evidentemente, a gente, se você olhar na previsão do tempo, assim, tem previsão de chuva já aí, né? É claro que se dá uma chuva na madrugada de 50, 100 milímetros, como já aconteceu, né? Aí já é a particularidade que todo mundo sabe.
Gostaria de saber se vai voltar a creche para criança, que vão completar 4 anos até junho.
Voltar a creche?
Se vai voltar a creche para crianças que vão completar 4 anos. A creche é normal,
sim,
é
de 6 meses em diante.
De seis meses
a 3 anos, depois de 4, depois de 5, depois ele passa para a escola, já vai para o primeiro ano. Certinho, 100% como já era mesmo de costume.
É normal, né? Já
é normal.
Outra coisa que a gente coloca aqui. A situação é isso aqui, já é um outro problema sério, né, que o pessoal utiliza. Não tem como se mudar isso aqui, nem vou perguntar, porque não tem nem tem umas coisas que não dá para perguntar, gente, tá? Tem coisas que não tem nem, né? Então não dá, não tem suporte. Protocolo de segurança para as crianças, da vigilância sanitária, situação da hora do lanche, a entrada, como é que vai ser os bebedouros, como é que é a situação, professora?
Todo o protocolo de biossegurança a gente continua seguindo direitinho. Os professores, em especial dos menorzinhos, né, aquele que depende do colo, do berço, da troca, do banho, do soninho e tudo mais, eles estão equipados, tudo aquilo que a gente já previa para a volta, já está tudo certinho. E assim, né, Oswaldo, o professor é muito consciente, ele sabe muito bem desse protocolo do cuidado e tudo mais. Nas escolas, segue, né, o protocolo de biossegurança que nós já havíamos programado já para o auge da pandemia.
É, pessoal, o Colégio Humberto Teixeira será período integral? Olha, o Colégio Humberto Teixeira é estadual.
É estadual, né? Eu soube que será integral, sim, mas eu não posso garantir.
Também não dá, porque a gente não tem informação.
Que a tendência é essa, viu, Oswaldo?
Infelizmente, nós ficamos a Deus dará também na nossa região com a Secretaria de Educação da Regional de Cornélio Procópio. Tem que ser bem, bem claro nisso. Então, é verdade. Ficamos, em termos de informação, você não tem nada.
Talvez é porque falte aqui ainda, Oswaldo, o representante do núcleo, mas
também
parece...
temos representantes.
Então parece que agora
não
vai
temos
ter.
Acho que até a própria chefe regional não é ainda efetiva ainda.
A gente ouviu dizer que ela viria por um período
de transição.
Mas de repente uma transição vai ficando.
Mas é uma
professora, uma graça, muito boa, muito competente.
Por exemplo, isso aqui já era para estar sendo colocado à disposição da comunidade, que o colégio seria integral.
Às vezes.
As aulas começam segunda-feira.
Então, às vezes, Oswaldo.
Porque às vezes o pai quer colocar, que nem essa aqui, quer colocar o filho na escola, mas ele não sabe se
mas ele não foi fazer matrícula.
Mas ele não sabe se tem ou não, se é integral, né?
Mas a escola informa.
Não,
eu entendo você. Sim. Mas hoje está tão mais fácil, né? Os professores, a Secretaria das Escolas Estaduais, Municipais, tem o WhatsApp lá, num minuto você pergunta.
Sim, professor, mas é que a gente está dizendo o seguinte, a criança vai entrar para a escola, para o colégio estadual. Eu queria numa escola integral. Mas ela não sabe que nós temos uma escola integral em Bandeirantes.
Exatamente, temos.
Porque, na verdade, isso é uma novidade para o município. Principalmente naquela região.
Claro. E assim, é a tendência, eu disse para você, é a tendência, mas eu não posso falar para você
não é,
porque não é da minha competência.
A gente só está colocando na verdade, deveria ter uma, uma divulgação nesse sentido, para que os pais pudessem.
Exatamente.
Né? Eu queria minha escola, meu filho numa escola integral, estadual. Colocasse ali teria uma possibilidade. Então é a falta de comunicação que às vezes acaba ocorrendo.
Às vezes acontece.
Mas isso é normal, não tem o que fazer. No ano passado fui na creche, eles falaram que ia para o Jardim 3. E esse ano que eles iam ligar para mim, mas agora não ligaram. Então ela está na fila da espera.
Ela está na fila da espera, qualquer dúvida, é só ir na secretaria lá, que lá nós temos a Suelize, que é a secretária de todos os CMEIs, inclusive das escolas de zona rural. Agora, a gente não tem mais Jardim 1, 2, 3. A gente tem nível 1, nível 2, nível 3, 4, 5, primeiro ano.
Criança de 11 meses também, está na fila de espera, tem fila de espera.
Tem que esperar. É só ir lá. Eu vim saber, eu estou na fila de espera. Você pode me falar em que posição que eu estou? Porque teve criança que saiu de lá, né, Oswaldo? Foi para outro nível e tem a vaga. Se a pessoa estiver próximo da vaga, com certeza ela vai ser chamada.
Eu só estava vendo uma coisa aqui, a fila de espera parece estar grande, hein?
Pois é, Oswaldo. Não temos muitas crianças, né? E muitos pais que precisam, e também assim, olha, nós temos crianças em vulnerabilidade que existe, a gente é obrigado a deixar nas creches uma porcentagem, claro que pequena, mas para aquelas crianças que são indicadas para nós através do Ministério Público.
Sim.
Porque se existe aquela denúncia daquela vulnerabilidade, certo, daquele maus-trato e tudo mais, o Ministério fala, matricule, e a gente tem que ter a vaga, entendeu?
Porque na verdade eu estou vendo aqui, são várias coisas aqui, mas eu estou na fila de espera. Outra coisa...
Deixa eu falar para você a fila de espera. A fila de espera não é algo escondido lá dentro da secretaria.
Está até no site,
está no site, tudo direitinho, e precisa da vaga, ela vai para a fila de espera. Agora, nesse trâmite de passagem de um nível para o outro, é que surgem as vagas.
É o caso aqui, acho que já devia ter acertado isso aqui. Moro na Vila Maria, meu filho está matriculado no Monte Castanho. Posso mudar para uma escola próxima a minha aqui? Acho que não tem próximo, só tem a Santa Terezinha.
Santa Terezinha, que por sinal a gente nem tem vaga, né? Hoje mesmo teve um casal e uma criança lá na secretaria.
Funciona.
Só que assim, Oswaldo, eu vou matricular o meu filho lá na Santa Terezinha. Eu não tenho a vaga lá. Bom, então eu tenho que ser garantido para mim o transporte escolar para outra unidade mais próxima. Agora, mas aí o que está acontecendo aí não é isso. Está acontecendo assim, a pessoa é da Moacir Castanho, não quer ir lá na escola onde vai funcionar o Moacir Castanho,
na
Yukit Matida, e quer vaga para Santa Terezinha. Então, eu vou repetir aqui o que eu falei para esses pais hoje na secretaria. É por um período pequeno. né?
É, porque até terminar a reforma.
Até ali. Terminar a reforma, que a empresa falou em 4 meses, eu falo em 6 meses, eu falo segundo semestre, né? Nós estamos em fevereiro, passa rapidinho. E às vezes, para a criança, isso não é bom.
Não.
Né? Porque daí ele vai...
perder os amiguinhos.
Não, e vai começar a socializar numa escola, depois tem que retornar aqui com outras, né?
E aqui o caso, por exemplo, ela mora na Vila Maria, segunda série, a criança. Então não tem vaga ali na Santa Terezinha para ser colocada. E a mais próxima é ali, né?
É. Agora, se ali não tem vaga e é onde ela... se realmente não tem... estou falando aqui que não tem a vaga, mas eu não tenho acesso a esse dado de cabeça. Ah, né? De cabeça. Então, não tem a vaga, foi lá, não tem a vaga? Então vai para uma escola mais próxima da casa dela.
É, porque aqui próximo à Vila Maria é só ali mesmo, né?
É.
Não tem outra, né? Não tem um... puxando a memória aqui, não tem outra.
Deixa eu ver onde eu estou aqui.
A situação de uniforme, distribuição dos uniformes das escolas, como é que vai ser, professora?
Vai ser distribuído.
Igual no ano passado?
É, vai ser distribuído, não, igual...
quer dizer, no ano passado praticamente não teve.
Não teve, né, nem no outro ano, né? E daí aqueles uniformes que foram confeccionados e que não foram entregues, também na hora que foi entregue, daí até que a criança veio, voltou para a escola, já não servia mais. Mas está tudo certinho, só está faltando os últimos detalhes, mas os uniformes serão entregues, sim.
Como é que é aqui? Ao ano passado as crianças ficaram em casa presencial. Na volta, algumas crianças. É tudo presencial na segunda-feira?
Tudo, 100%. 100%. Agora, Oswaldo, eu não posso falar assim. Não vou levar a minha criança para a escola porque eu não gosto, não quero vacinar ou por qualquer outro motivo. O meu vai ficar em casa. Não. Agora as escolas não oferecem mais o ensino remoto. Agora oferece o ensino presencial. Ah, mas se semana que vem sai um decreto, é outra conversa. Hoje é presencial.
Agora, professor, outra situação é vacinação. Vai se exigir vacina das crianças?
Não,
como é que está nesse sentido aí?
Não. Por enquanto, né, a gente não recebeu nada. Fazer a matrícula com ou sem a vacinação da criança, não... isso não chegou para nós. Então, a vacinação da criança é responsabilidade dos pais. Agora, segundo semestre, ano que vem, eu já não posso garantir.
O pessoal está colocando aqui até número de lei, artigo 5º, assumiu o transporte escolar dos alunos da rede municipal, incluído na lei e tal. Só que é aquilo que a gente estava colocando. O município, tudo bem, é da rede municipal, ele até tem obrigatoriedade devido à lei de 9.394, de 20 de dezembro de 96, mas não dá para você pegar um aluno, somente um aluno, buscar um aluno.
Pensa bem,
é isso que é o
problema.
É isso que está sendo colocado, né? Pelo menos é isso que eu estou
entendendo. A lei não obriga a você pegar, por exemplo,
apenas
eu vou,
um aluno.
Eu vou lá, sei lá, vamos citar aqui, vou lá no sertãozinho buscar um aluno.
É difícil, né?
Realmente.
Então, o mais plausível é a criança, ela estuda tanto. Só tem aquela criança, o resto tudo de manhã. Então, coloque-se de manhã, né? É um problema sério. Então é importante isso, né? Porque a obrigação do município, sim, ela existe, ela é garantida por lei no transporte público. Mas não, o que ela não existe no transporte universitário. Ela não tem uma lei específica, mas o municipal, ela existe. Quando ela existe, mas não para fazer dessa forma, para buscar
não
apenas
um aluno. Não é transporte individual.
Não é táxi, né? Não é Uber, como diz o ditado, né? Mas é só colocando, né? Mesmo porque eu acho que é garantido ao transporte. Agora, para uma pessoa, eu não conheço a lei nesse sentido. Agora, estão compartilhando aqui que é sentido de transporte num todo, não somente para uma pessoa individual. Situação do transporte universitário. Começou a semana aquele problema, né? Nós tivemos aí o pessoal indo lá e, mas olha, estão dizendo que não vai ter. Aí no final das contas já foi que se acertava, vai ter agora dia 14 a licitação. O município começa segunda-feira, professor?
Se Deus quiser. E apesar de que não são todos os municípios e nem todas as universidades que a aula começa na segunda, nós vamos ter locais que começam na outra semana. Eu acredito que todo esse transtorno gerou por um detalhe significativo. Transporte escolar, transporte universitário, vai ter. Mas nós, e aí, quem vai, quem não vai? Olha, pede por favor para anunciar que... venha na secretaria dar um nome. E aí aquela história, cada conto aumenta um ponto. Agora, Oswaldo, por que dar o nome? porque a nossa intenção era que tivesse chegado a impressora 3D. E essa impressora 3D, ela vai imprimir todos os dados do aluno que vai ser transportado, e o motorista não precisa ter lista. Ele chega, apresenta a carteirinha, né? E ainda não chegou em tempo.
Porque acho que as informações foram desencontradas, né? Mesmo que a pessoa ia lá, não, é só para dar o nome para ver se a gente vai transportar. E aí já viu,
né? Ah, não,
a pessoa
aí ferve,
já fica,
né? Aí já
ferve. Aí ferve, não
aí
tem.
Ferve.
E depois foi colocado, né? Inclusive no próprio dia que foi falado, a gente já colocou, e não, olha, aí depois o Reginaldo,
acho que é o Reginaldo,
entrou em contato, não, olha, vamos fazer a estação aí.
Transporte, sim.
Dia 14 vai ter, dia 7 vai estar os ônibus do município,
tudo
por enquanto.
Tudo certinho. E aí, assim, Oswaldo, e nesse tumulto todo, e realmente muito atarefada, com muita coisa para fazer, porque não é fácil fazer uma capacitação para mais de 300 professores, né? Então, a gente estava bem envolvido no processo lá. Por isso, talvez, a falha tenha sido minha.
Professor, a situação agora, os transportes aqui na cidade, o transporte para as escolas municipais.
Tudo certo.
Exemplo, tudo certo.
Tudo
né?
certo.
Por exemplo, aqui, o caso aqui, cadê aqui onde eu vi aqui, da Zumira, né? Onde vai passar segunda-feira para levar para a escola?
Normal.
Tudo normal, gente.
Tudo normal.
Tranquilo. Às vezes pode ter algum atraso,
assim como pode ser em qualquer outro dia, né, Oswaldo? Você sai de casa aí com a condução para ir lá em tal lugar e deu uma zebra, né? Mas é tudo contornável.
E das escolas também, das universidades da região que tiverem, o município vai disponibilizar alunos.
Vai.
Esse a gente diz, não é uma lei que obrigue.
Não.
Lei é municipal e estadual a nível de escolas dentro do município.
Isso,
né?
Porque é assim também, né, Oswaldo? É aluno nosso e precisa também, né?
Vem lá dos outroras, né?
Dos outroras, desde antigamente.
Ah, quando eu fui, não, eu tinha que pagar.
Eu também, Oswaldo. Eu também.
Era bem salário mínimo, não tive que chorar, mãe. Licitação para transporte de Kombi. Parece que foi cancelada, tem de algumas Kombi, teve alguma coisa?
Imagina.
Só de Kombi.
Não. Às vezes, quando chega na hora da licitação, acontecem alguns pequenos detalhes ajustáveis. Tem nada cancelado. Segue tudo.
A carteirinha para entrar no ônibus, não precisa, né? Porque ali
Daí o motorista vai ter a lista com os nomes. Por isso foi lá dar o nome. Entendeu?
Não. Falando das escolas municipais, normal, né? O nome lá da Zumira, o pessoal que vai passar o ônibus.
Não, são os mesmos alunos, o mesmo motorista, ele já conhece tudo direitinho.
Então, professora, mais alguma coisa que a senhora queira colocar devido ao atentado da hora, adiantado da hora, que já estamos aí há 20, quase 20 para uma?
Não, Oswaldo, eu quero me colocar sempre à disposição, claro que dentro das possibilidades, né? A secretaria está sempre aberta para os pais, para aquelas pessoas que quiserem qualquer tipo de informação. Nós estamos lá abertos a isso. Nós somos uma equipe lá dentro, cada setor tem a sua função, executa muito bem sua função, e nós estamos sempre abertos e sempre à disposição, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje.